Pessoas, sejam bem-vindos a mais um AmiCast. Esse é um AmiCast bem especial, porque a gente está gravando direto da ProWine São Paulo 2022. Para quem não acompanhou, estamos com um stand na ProWine, nossos produtos estão por aqui e a gente tem um estúdio montado para conversar com alguns dos convidados da feira. E a minha primeira convidada é a querida Cláudia, e eu vou já explicar por que ela é a primeira convidada de honra, gente. A gente gravou um podcast à distância, mas a Cláudia tem uma vinícola que fica numa região bem diferente do Uruguai, ela já vai contar pra gente. E a gente tava assim, ó, todos os perrengues aconteceram, o sinal caiu, o vento bagunçou o áudio, então a gente perdeu o podcast inteiro, estamos regravando hoje. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda.
Oi, Natália, muito obrigada por mais uma oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e vamos começar isso, vamos começar esse trajeto.
Vamos começar então. Bom, para quem acompanha a última viagem que eu fiz para o Uruguai, a gente conheceu diversas vinícolas e uma delas, inclusive eu e os meninos que estavam juntos, o Emerson, o Ricardo e o Bruno, a gente falou bastante no nosso Instagram que é a Casa Taná. A Casa Taná é uma vinícola que não chega ainda no Brasil, né? Inclusive eu acho que a Cláudia está aqui em busca de um match bacana com algum importador que saiba lidar com estes vinhos, que são vinhos bem especiais. A Casa Taná, então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu falar, Cláudia, conta pra gente um pouquinho sobre a Casa Taná, onde fica a vinícola, que eu sei que não é numa região super clássica do Uruguai, então ela é um pouquinho diferente, os vinhos já são muito diferentes, conta pra gente, por favor.
Pois é, oi gente, bom, a Casa Taná é o vinhedo mais ao norte do Uruguai, estamos em Artigas. Estamos em um lugar completamente distinto, Eterrúnio é completamente distinto do resto do Uruguai. Então, tudo é um pouquinho mais complicado, né? Porque não tem o pessoal do vinho nessa região, é completamente distinto. E nós começamos com um sonho com meu marido, como eu contei para a Natália também, que nós queríamos um lugar tranquilo, natureza, um lugar que podíamos produzir o nosso próprio vinho. Então, quando chegamos em Artigas, conhecemos essa região, o terrúneo, a amplitude térmica que tem esse lugar, fizemos estudos de solo e deu que seria perfeito para Cepa Taná para vinhos de alta gama. Então, a gente começou esse projeto faz aproximadamente uns 13 anos e agora estamos aqui na ProWine buscando importadores. E eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso produto.
Por favor, conta, porque assim, pessoal, só para explicar por que os vinhos da Casa Taná chamaram tanta atenção. A gente sabe que Taná é a uva símbolo do Uruguai. As pessoas pensam em Uruguai, elas automaticamente pensam em Taná, apesar de ter uma variedade muito grande de vinhos incríveis sendo produzidos por lá, é a casta mais emblemática. Mas a ideia que a gente tem da Taná é sempre aquela uva meio agressiva, né? Que agride a gengiva, que é muito tânica, muito rústica. E os vinhos da Casa Taná não tem nada a ver com isso. E a gente provou os três vinhos, né, da Casa Taná.
Exato.
E desde o mais de entrada, que era um vinho mais jovem, que era um vinho que teoricamente estaria mais rústico, o vinho parecia uma seda. Então eu acho que isso foi o que mais impactou a gente na hora de degustar, porque se a gente estivesse degustando às cegas, a gente não teria dito que era um Taná. Ele é completamente diferente, é um vinho... Eu vou te deixar falar, mas eu só queria passar a minha experiência com ele, porque foi incrível.
Ai, que bom, adoro, Natália, muito obrigada. Pois é, nós produzimos apenas partidas limitadas e 100% Taná. Né? No caso, é que nós trabalhamos com três clones de Taná distintos, que é o 398, 717 e 474. E as nossas garrafas, o nome é justamente desse clone que vem essa fruta. Me explico? Então, o nosso terrúneo, como eu comentei, ele é muito distinto, a amplitude térmica é excelente, faz bastante calor durante o dia e tarde e noite refresca bastante. Bom, pré-colheita a gente chega a 48 graus, mais ou menos, para ter uma ideia.
48? Né?
48, quase
como é que
esse
não,
verão.
Eu não vou nem perguntar como é que a videira sobrevive, mas como é que você sobrevive a esse calor lá?
Olha só, eu já estou me acostumando. Mas tá, é bastante trabalhoso essa época, né? E, ademais, também, o nosso solo, ele é arenoso roquiço. Então, isso faz com que a umidade, ela seja absorvida com muito mais facilidade, ela escorre muito melhor. E ademais também a gente faz um raleio bastante excessivo, né? A gente saca aproximadamente uns 4 mil quilos por 4 mil plantas, ou seja, 1 quilo por planta. Então a gente faz esse raleio bem excessivo, a gente tem esse terrúneo que é distinto do resto do Uruguai. Então tudo isso influi, né? Tanto o terrúneo quanto a mão de obra, o trabalho que a gente dá.
Claro.
E sim, os tanates são extremamente aromáticos, que é algo que não é muito comum no tanate, né?
Exato.
E sim, é bastante, bastante amável. Ele tem o corpo, ele é encorpado, exato, ele é untuoso, só que ele também é aromático. E ele é bem, bem amável, ele é bem
exatamente
delicado.
Exatamente, tem uma textura muito agradável, uma textura, sim, que não agride, uma textura que eu tenho certeza que quem tem um pouco de problema com tanino vai gostar, porque apesar de ter uma carga tânica super alta ainda, porque é taná, não tem
claro,
como fugir
não
disso,
tem como.
Eles são tão macios, são tão polidos esses taninos, que deixam um vinho muito agradável. Inclusive nos vinhos que vocês não usam nada de madeira, né?
Exatamente, o vinho jovem, a gente tem o 398, que ele é jovem, ele não leva nada de madeira e ele é extremamente perfumado, é, aromas, frutas frescas, ele tem uma acidez bastante equilibrada, bastante gostosa e ele também é bem amável mesmo não tendo nada de barrica.
E como é que tá depois de tanto tempo produzindo taná, focando nessa variedade? Tá dando aquela coceirinha para fazer uma variedade diferente, para cultivar uma coisa nova ou tá apostando firme no taná mesmo e só?
Dá sim, dá vontade de plantar outras cepas para criar blends e também dá vontade de plantar aliás, eu plantei um albarinho também, mas Casa Tanat sempre a protagonista vai ser o Tanat. Nós somos apaixonados por Tanat e vai ser sempre Tanat. Mas sim, a gente vai acabar plantando algumas outras cepas, sem dúvida.
E eu sei que vocês... Bom, a gente já conversou por vídeo, eu e você. Eu já vi aquela zona maravilhosa,
sim,
onde vocês estão.
É bem...
E agora eu preciso perguntar o que o público quer saber, né? E o enoturismo, como é que funciona? Tem algum plano para o futuro? Dá para visitar hoje a Casa Tanat? Como é que funciona?
Sim, nós recebemos visita sempre com prévia reserva, atendemos o público exclusivamente as burburras familiares, ou seja, grupos familiares por vez, e sim, a gente tem degustações, a gente também tem pratos para harmonizar com o vinho. A única coisa que eu peço é que fale comigo antes.
Não chega de
não
tipo
chega
de surpresa.
De surpresa, por favor.
Pode ser que te encontre ainda cuidando do vinhedo.
Exatamente.
E te pegue com a mão na terra.
Exatamente, porque eu trabalho no vinhedo, eu trabalho na venda dos vinhos, eu vim para cá, para a Expo também. Trabalho com turismo, eu estou metida em tudo. E, sem dúvida, eu adoro receber gente no vinhedo, né?
Eu imagino.
Adoro, é muito gostoso, é muito bom.
E viajando pelo Uruguai, né? Conhecendo as diferentes regiões do Uruguai, o que te encanta mais nessa região de Artigas? O que diria assim, olha, eu não saio daqui por nada, porque isso aqui é muito diferente aqui.
Olha, primeiramente, Artigas é algo completamente distinto do resto, né? Eu tenho a impressão que você não sabe se você está no Uruguai ou no Brasil. É um lugar aí.
Qual é a cidade mais próxima ali do Brasil?
Quaraí, que também é meio esquecida, né, para o resto do Brasil. Assim, que eu digo não esquecida que as pessoas esqueceram, não, mas aqui é mais distante, né? Assim como Artigas também é mais distante para o resto de Uruguai. Então, Artigas é um lugar aí. E é diferente. É o terrúneo em geral, é a temperatura em geral. A gente tem eu estou literalmente num vale. Então, não é muito normal você ver vales em Uruguai. E, ademais, a propriedade é uma propriedade muito bonita. A fauna, a flora... Eu te contei, né, que a gente tem cervos que vêm no campo, ou seja, andam pelo vinhedo, os cervos, os axes, os guazubirás, que são animais autóctonos da zona, às vezes me sai em espanhol.
Eu ia dizer, ó, gente, caso vocês não tenham percebido, a Cláudia, ela é brasileira.
Brasileirinha.
Mas ela morou muito tempo no México, antes de ir pro Uruguai, então o sotaque dela já tá mais pra lá do que aqui pro Brasil. Então ela tá falando português com um sotaquezinho ali, uruguaio, puxando.
Pois então... é, mais pra lá do que pra cá. Né? Não, e a parte também, Artigas é uma região de muitas Minas, né? Então, quem gosta de turismo mineiro também está super interessante conhecer. Não, e de hecho, geralmente o pessoal vai conhecer as minas e também passam em Casa Taná. É uma energia bem gostosa, é algo completamente distinto do resto. É turismo, assim, totalmente natural, né? Totalmente.
E eu sei, Cláudia, de acompanhar já o teu trabalho, eu sigo o Instagram de vocês, que tu realmente coloca a mão na massa em tudo, em todas as etapas, em todos os processos. Mas você não tinha nenhuma experiência prévia com vinícola, não é de família que tem vinícolas. Como é que foi? Quando você decidiu contar para a família, assim, então, a gente decidiu agora, vamos criar uma vinícola, vamos plantar uva. Foi, o pessoal pensou, a Cláudia deu uma pirada, como é que ela vai fazer isso? Ela não consegue nem cuidar de um pezinho de manjericão, vai cuidar de uva.
É isso, né? Na verdade, os meus tomatinhos no México morriam. Um desastre. Mas assim, a gente sempre gostou de vinho, a gente sempre teve uma ideia básica do que era o vinho. Você tem aquela ideia romântica, né? Aquela tranquilidade, mas não é. A vide é uma planta que ela exige muitos cuidados, exige muita atenção. E aí eu fui aprendendo. Naturalmente, eu tenho um agrônomo que ele é um dos melhores e a cada tanto ele vai no campo, ele diz exatamente o que eu tenho que fazer, que poda eu tenho que fazer, o que eu tenho que colocar na planta. Tudo isso. E aí eu fui aprendendo também, né? Hoje em dia eu já posso dizer que eu já sei, mas a princípio é meio desesperante, né? Mas a gente já tinha uma noção. E claro, cada ano que passa a gente vai aprendendo mais, a gente nunca sabe tudo, né? Então eu tô sempre aí no vinhedo e eu gosto de aprender, eu gosto de correr atrás. E todos nós estamos nessa onda.
Até porque a gente sabe que a videira, ela depende muito do clima, depende de como aquele ano está se comportando. E todo ano é uma novidade. Então, assim, por mais que saibam muito, ano que vem vai surgir um novo problema. Pode ter um incêndio, um furacão, uma ventania. Não, é porque a gente acha que... Eu vendo documentários, a gente sempre vê alguma vinícola com algum problema que a gente não tinha nem pensado. Eu assisti um documentário e tinha uma vinícola americana que passou por um terremoto, alguma coisa assim, perdeu todas as barricas. Então, assim, é natureza. Quando a gente lida com natureza, a gente tem que entender que vai ter anos que a natureza parece que ela não quer aquele vinho de um jeito, enfim.
Exatamente.
E aí, pensando, falando já em natureza, quais são os desafios da região, assim? Eu não sei, é uma região mais úmida, tem problema de fungo ou muito pássaro? O que que vocês mais encontram de desafio no cultivo de uva lá em Artigas?
Olha, eu acredito que a temperatura é bastante elevada, apesar que de uma certa forma é bom para o tanat, né? Sempre quando tem essa amplitude térmica, mas a temperatura para a questão de trabalho é bem difícil. Não, e ademais tem muita fauna, como eu comentei com vocês, tem muitos animais selvagens.
Querendo comer as vinhas.
Olha, eles gostam de comer os brotes, né?
Então, ah, não.
Mas é bonito de ver. No final, quem invadiu o território deles sou eu.
Exato.
Não são eles.
E então, pelo menos dá uma boa foto.
Exato, dá uma boa foto e eu gosto. Eu acho lindo, né? E sim, outras dificuldades é que a gente está completamente distante de todo o pessoal que produz vinho e tudo isso. Então, a questão de trabalhadores, a questão de produtos, então isso sim é um pouquinho complicado. Por isso também que eu estou sempre aí e eu tenho que estar treinando o pessoal que trabalha comigo, né, constantemente. Então eu acho que isso dificulta um pouquinho também.
Ah, mas é o desafio que torna o vinho ainda mais gostoso no final, depois de saber por tudo que teve que passar para o vinho chegar e ficar como ele é, porque é difícil falar para as pessoas que estão nos ouvindo e que não provaram ainda, porque é um vinho que não está aqui. Tomara que todo mundo que tenha nos ouvido, que tenha visto o post que eu coloquei nos stories, vá até o stand da Casa Taná para provar aqui na feira, porque ele realmente é um vinho muito especial, um Taná muito especial. Quando a gente acha que já viu tudo, chegou a Casa Taná e disse, não, vocês não conhecem nada, vamos provar um Taná diferente hoje.
É completamente distinto.
Exatamente, foi surpreendente. E, Cláudia, planos para o futuro? Vamos botar um hotel, uma pousada, fazer espumante? O que vocês vão aprontar por lá?
Olha, a gente tem vontade, sim, de colocar uma pousada, a gente tem vontade de colocar um restaurante completo. É planos para o futuro, sim. Pelo momento, estamos indo pouco a pouco, mas temos planos sim futuros, que até porque a zona é maravilhosa para conhecer, uma delícia. É muito gostoso ficar aí.
Hoje a produção de vocês está em média de quantas garrafas por ano?
Umas 10, 12 mil aproximadamente.
Vocês têm plano de expandir ou querem ficar desse tamanho?
Sim, expandir, mas
não
sempre manter manejável, né? Que eu possa estar aí.
Sim, porque a mão do dono faz toda a diferença,
claro,
ali, né?
Então,
ninguém vai cuidar daquela
exatamente.
Plantinha como você cuida.
Sim, Casa Tanato sempre vai ser partidas limitadas, boutique. Aumentar um pouquinho sim dá, né? Mas sempre boutique e manejável. É correto falar manejável?
Claro, claro. Tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. A gente vai falar com gente que não fala português aqui, que só fala espanhol. Vamos falar com gente de português de Portugal, que fala tudo
ótimo,
errado também.
Ótimo.
Todo mundo sabe que o português certo é o português do Brasil, não de Portugal. Tô brincando, meus amigos portugueses, amo vocês. Eu voltei agora de viagem e eu fico rindo deles, que a gente não sabe falar português direito. É isso. Cláudia, não vou tomar teu tempo. Esses podcasts que estamos gravando aqui na feira vão ser um pouquinho mais curtos, porque a Cláudia tá sozinha no stand dela, então eu tive que roubar ela, deixar o stand sozinho agora no início da feira, que ainda tá mais tranquilo. Enquanto a gente grava, eu tô vendo o público chegando. Então eu acho que tá na hora da gente deixar a Cláudia voltar. Mas, Cláudia, foi um prazer te ter aqui com a gente. Finalmente a gente conseguiu gravar esse podcast sem interferência da internet, sem interferência do vento. Logo mais eu vou ali te visitar e provar mais um pouquinho dos teus vinhos. E, por favor, assim que você fechar com alguma importadora que você acha que, ó, essa aqui vai tratar o meu vinho como ele merece, conta pra gente, que a gente tem que vir aqui contar pro público como é que eles vão fazer pra comprar esses vinhos no Brasil. Tá bom?
Olha, você arrasa,
eu quero,
meu amor.
Eu quero essa informação em primeira mão, que eu gosto de dar spoilers
claro.
Aqui. E aí a gente conta pra todo mundo pelo Instagram onde encontrar a Casa Taná finalmente. Porque, olha, a gente fez propaganda pra tanto amigo desse vinho.
Ai, que delícia.
Que o pessoal precisa comprar, porque senão eu vou ter que dividir aquela minha garrafinha que eu tenho em casa.
Não,
tô querendo dividir, não.
É só
não
sua.
É só minha.
Só sua e do Thiago.
É só nossa, então. Tá bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a Cláudia da Casa Taná. Deixa o teu Instagram da Casa Taná pro pessoal seguir.
Pois é, gente. Pra seguir a gente no Instagram é @casataná. Taná com dois N's e T no final.
É isso,
Casa
então,
Taná.
Pessoal. Casa Taná. Se por acaso vocês digitaram e não encontraram, manda uma mensagem pro Mami, que a gente manda pra vocês direitinho. Lá pelo Instagram da Casa Taná, vocês conseguem falar com a Cláudia. Ela mesmo que responde, como ela disse, ela faz tudo, gente.
Tudinho.
É ela mesmo que responde lá no Instagram.
Tudinho,
então,
gente.
Então, qualquer dúvida sobre os vinhos, sobre os clones, porque é muito interessante, eles focam bem nesses clones. Cada vinho tem é de um clone diferente, tem um número diferente que é o número do clone. Tem muita coisa pra descobrir ainda no Uruguai, e a Casa Taná foi uma das coisas mais interessantes que eu descobri nos últimos tempos nesse país. Então eu fico muito feliz de poder gravar contigo. Quem nos ouviu até agora, muito obrigada, nos vemos na semana que vem, um beijo e até a próxima.
Um beijo, gente, obrigada por escutar. Obrigada, Natália.
Imagina.